Universo.
Você está preparado para esta manchete de jornal?
Encontrada vida fora da Terra.
Preparado eu não posso dizer que tô, mas ansioso eu tô demais.
E eu também. E se depender da comunidade científica, está bem mais próxima do que se imagina, Pedro.
Explica essa história direito, Adriele.
Explico. Estamos em um momento de grandes e importantes descobertas. Recentemente, as de exoplanetas, aqueles fora do nosso sistema solar, muito parecidos com a Terra, inclusive. Tivemos também os achados da missão Cassini, lá nas luas de Saturno.
E agora, há poucos dias, teve também essa nova leitura envolvendo a Europa, uma lua de Júpiter, não foi?
Foi. E esses novos anúncios científicos, baseados em estudos feitos lá na década de 90 sobre a Europa, a lua de Júpiter, reforçaram a possibilidade da existência de água em estado líquido, dentro do satélite.
Quem explica é o astrônomo Gustavo Porto de Melo, professor do Observatório do Valongo, no Rio de Janeiro.
Essa lua de Júpiter Europa, ela já despertou interesse desde as primeiras visitas das sondas da NASA, que foram as Voyager, que chegaram no final dos anos 70. E já mostraram que o satélite, ele é completamente coberto de gelo, uma superfície muito lisa, com evidência, inclusive, de que aquela superfície de gelo não era muito velha. Se ela fosse muito velha, por exemplo, você contaria uma grande quantidade de crateras, sugerindo um terreno antigo, mas não era o caso. Ela parecia estar sendo renovada. E com os dados da Galileu, esse tipo de conclusão foi ainda mais reforçado. Aparentemente havia algum tipo de atividade interna da Lua que mantinha esse gelo sendo renovado. E a maneira mais fácil de entender esse efeito na superfície seria supor que existia um oceano, possivelmente de grandes dimensões abaixo do gelo. Os resultados da Galileu reforçaram isso, embora não tenham observado diretamente atividade no gelo, mas com a missão Cassini em Saturno, que observou exatamente esse tipo de atividade na Lua Encélado, em Saturno, Encélado é bem menor que a Europa, mas foi diretamente observado que a atividade interna do satélite era capaz de manter água líquida abaixo da superfície e ejetar essa água líquida sob a forma de geysers. Então, desde então, se procurou uma evidência mais direta em Europa, que é bem maior do que Encélado, então supostamente onde deveria haver essa atividade. Então algumas imagens do telescópio espacial Hubble detectaram possíveis evidências dessa água jorrando da superfície de Europa alguns anos atrás. Esses dados novos da Galileu, embora não tenham observado diretamente através de uma fotografia, uma das passagens da Galileu descobriu uma distorção do campo magnético de Europa na passagem perto do satélite. Essa distorção deveria ter sido causada, de acordo com os autores do estudo, por uma emissão de água. Essa quantidade de água, quando vai para o espaço, ela é alterada pela luz do Sol e ela desenvolve carga elétrica. Essa carga elétrica é capaz de gerar uma distorção no campo magnético, e foi isso que a sonda mediu. Eles fizeram uma simulação de computador e que, se as características das plumas observadas pelo Hubble fossem colocadas no modelo e foi feita a simulação, as medidas teriam sido muito parecidas com o que a Galileu mediu. Então surgiu mais uma evidência dentro de um corpo de evidências muito grande que está sendo acumulado há quase 30 anos, de modo que dá para se afirmar com muita segurança que deve haver um oceano bastante extenso de água líquida abaixo da superfície da Europa.
Então, vamos voltar à manchete sobre vida fora da Terra?
Você gostou, né?
Bastante.
Então, muito provavelmente, em menos de 10 anos, Pedro, nós teremos notícias de algum tipo de vida extraterrena. Essa declaração não é minha, é do astrônomo Gustavo Porto de Melo.
Eu estou cada vez mais otimista de que em algum momento dos próximos anos, seja no Sistema Solar, seja em algum planeta ao redor de outra estrela, nós vamos detectar uma evidência clara da existência de vida. Possivelmente apenas vida microscópica, vida microbiana, mas é já um grande ponto de partida. Existe uma grande divisão nas escolas de astrobiologia hoje em dia, de certa maneira entre uma perspectiva otimista e pessimista, sobre qual é a chance real de se detectar uma biosfera complexa, uma biosfera com animais multicelulares, inteligência, como uma biosfera terrestre. Aí já é uma questão bem complicada e não existe uma resposta clara. Mas quase todo mundo concorda que vida microbiana, vida microscópica, unicelular, vida simples, vai ser detectada mais cedo ou mais tarde. Seja em um lugar como Europa ou Marte, no nosso próprio sistema solar, ou em algum planeta, em outra estrela, através da detecção do oxigênio na atmosfera? Eu acredito que é bem possível que essa pergunta seja respondida em menos de 10 anos. Nesse sentido, eu sou bastante otimista.
Se eu fosse fazer uma aposta de 0 a 10, qual é a probabilidade de ter vida em Europa?
Ah, é difícil fazer essa probabilidade, mas eu diria que tem pelo menos tanta chance quanto Marte, ou talvez mais. E uma boa notícia é que a NASA já tem uma sonda aprovada para visitar a Europa. Ela se chama Europa Clipper.
Isso.
Ela está sendo projetada agora e está pensada em ser lançada daqui a alguns anos, de modo que ela deve explorar a Europa nos primeiros anos da próxima década, da década de 2020. Essa missão deve envolver um satélite que vai orbitar a Europa, fazer um mapeamento completo, que nós ainda não conseguimos fazer, um mapeamento detalhado, e possivelmente uma sonda que vai pousar na superfície do gelo e procurar matéria orgânica. Isso é importante porque nesses anos todos a NASA tem obviamente colocado muita ênfase em Marte, que é o planeta parecido com a Terra. Mas esses resultados recentes de Europa mostram uma mudança de pensamento, de modo que vai haver missões biológicas com o objetivo de procurar vida em lugares que são substancialmente diferentes da Terra. A Europa é o melhor desses lugares, e é para aí que vai essa missão.
Mas que tipo de vida seria essa? Algo parecido com as que existem aqui na Terra?
Exatamente. São as chamadas bactérias termófilas, encontradas na profundidade dos oceanos, onde inclusive não há luz.
Da maneira como nós entendemos a evolução da vida na Terra, nós precisamos basicamente de três ingredientes. Tem que haver água líquida, já que a vida que a gente conhece é baseada nesse fluido. Tem que haver uma certa química, essa química é principalmente a química orgânica do carbono, da qual nós somos feitos. São moléculas baseadas na capacidade do carbono de fazer ligações. A química orgânica toda é baseada nisso, tanto que ela é chamada de orgânica, é a química da vida, a química do carbono. E o terceiro ingrediente é a energia, que aqui na Terra é principalmente fornecida pela luz do Sol, já que a fotossíntese é a principal fonte de entrada de energia na nossa biosfera. Em Europa, não teria essa possibilidade, porque essa vida deveria se desenvolver abaixo do gelo. A superfície do gelo está aberta para o espaço, basicamente é muito fria, e sujeita à raiz ultravioleta do Sol, não é uma região adequada. Agora, abaixo do gelo, havendo água, a química do carbono nós sabemos que está presente na composição do satélite. E havendo uma energia interna, nós teríamos os três ingredientes, de modo que essa vida seria algum tipo de vida marinha baseada na energia interna do satélite, não na luz do Sol. E o interessante é que esse tipo de vida existe também na Terra. Isso foi descoberto em torno dos anos 90, que existem comunidades marinhas vivendo não de fotossíntese, mas de quimiossíntese. Esses organismos utilizam a energia térmica que jorra do interior da Terra sob a forma de uma água quente rica em nutrientes químicos. Então eles exploram a temperatura da água e esses nutrientes químicos para fazer o seu próprio alimento. E em torno desses organismos, dessas bactérias, na verdade, que produzem seu próprio alimento, tem toda uma ecologia a milhares de metros, a vários quilômetros abaixo da superfície, vivendo independentemente da luz do Sol. Essa descoberta gerou um interesse enorme uns 20 anos atrás, porque era um tipo de vida que parecia viver afastado da produtividade primária baseada na fotossíntese. Esse é o modelo que é usado pelos pesquisadores para entender vida em Europa e também em Encélado. É um tipo de vida que é marinho, baseado em água, que vive em grande profundidade e que não utiliza a luz do Sol, mas utiliza água quente, rica em nutrientes, que jorra do interior do corpo planetário. Ocorre aqui na Terra e as evidências são de que poderia ocorrer também em Europa e até em Encélado.
Que espécies seriam essas, professor?
São principalmente bactérias que são resistentes ao calor. São as chamadas bactérias termófilas, que é uma palavra do grego que significa amigo do calor. Essas bactérias suportam temperaturas acima de 100 graus Celsius. Então elas já são conhecidas também há algumas poucas décadas e são bactérias que vivem especificamente em ambientes ricos em nutrientes, só que extremamente quentes. E elas têm a capacidade de utilizar essa energia térmica para produzir energia e metabolismo. Ao redor dessas comunidades de bactérias, existem outros animais e outras plantas que conseguem viver baseados nessa produtividade, se alimentando das próprias bactérias. E aí nós temos alguns tipos de vermes, crustáceos, até peixes, vivendo ao redor dessa comunidade, na escuridão total, em grandes profundidades ao redor dessas fontes térmicas. É um fenômeno que a gente acredita que poderia existir em lugares como a Europa e Encélado. É até interessante, embora seja um pouco especulativo, que que existem alguns modelos da origem da vida na Terra que sugerem que a vida poderia ter surgido exatamente nessas fontes termais e depois ter se espalhado para os outros lugares da Terra. Isso ainda é uma especulação, é uma das possibilidades, mas já fornece um modelo possível para a gente entender como vida poderia existir em lugares tão diferentes da superfície da Terra.
Astrobiologia com tudo, hein, Pedro?
É, e quem quiser saber um pouco mais sobre a possibilidade de vida fora da Terra, pode entrar no site Projeto VIU, disponível na página do Observatório do Valongo.
VIU de vida no universo, não é isso, Gustavo?
E no site do Observatório do Valongo, eu montei com colegas um projeto chamado Projeto VIU, Vida no Universo, onde eu faço uma introdução à ciência da astrobiologia e conto a história da vida na Terra, a evolução da inteligência ao longo dessa perspectiva de vários bilhões de anos, paralelamente à evolução do Universo. Porque você pode entender a evolução da vida na Terra começando lá no Big Bang, com a criação dos elementos químicos, as primeiras estrelas que permitiram, depois de muito tempo, a formação de estrelas como o Sol, planetas como a Terra, e através de diversas propriedades, diversos desafios, a vida foi galgando complexidade até chegar ao momento de hoje, onde nós temos vida, inteligência, vida com inteligência na Terra, a humanidade, e podemos compreender esse processo e nos perguntarmos sobre a nossa própria origem. Então, existe material, sim, em português, procurando na rede, vocês vão encontrar. Toda essa área de astronomia e astrobiologia tem tido um bom crescimento recente no Brasil.
Qual o nome da página, então, professor?
Projeto Vida no Universo, na página do Observatório do Valongo.
O Universo fica por aqui e até a próxima semana.
Apresentação de Adriellen Alves
e Pedro Pedosi.
Sonoplastia de José Maria Pardal.
Universo. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.